Olá, esta é a coluna Mídia e Ciência e hoje a gente vai conversar sobre a marcha pela ciência e outros assuntos relacionados. A gente também levanta uma questão. O planeta vai suportar essa presidência?
Mídia e Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
O planeta não suportará esta presidência. Este é o título de um artigo publicado no New York Times, que alerta para os efeitos dramáticos e duradouros que Donald Trump poderá ter sobre o nosso planeta e a vida na Terra. Esse título introduz o nosso tema dessa semana, a Marcha pela Ciência. Ele também dialoga com a greve geral da última sexta-feira. Essa associação não é acidental. A Marcha pela Ciência nasceu nos Estados Unidos. Lá, o evento foi muito debatido. As pessoas que criticavam a marcha defendem que a ciência deve ser apartidária, porque o método científico, entre aspas, existe justamente para tentar reduzir as interpretações enviesadas do mundo. Os críticos da marcha também expressaram preocupações de que o movimento fosse associado com a posição política à esquerda ou que fosse visto como um lamento de elites ameaçadas. A ideia da marcha foi importada para o Brasil, que também importou esse discurso da isenção científica. Essa ilusão de possibilidade de neutralidade chegou ao ponto de levar os organizadores da marcha em São Paulo a repreender discursos mais inflamados contra o governo. Ora, mas não era contra as políticas de Michel Temer que a gente estava protestando? Não era em defesa da ciência contra os cortes no orçamento, que para esse ano chegaram a níveis que a gente nem imaginava? Não foi em reação justamente ao discurso e aos atos de Donald Trump que a ideia da marcha surgiu? Como a gente pode, então, fazer oposição a essas figuras e a tudo que elas representam, sem falar deles? A comunidade científica e a gente que apoia a ciência tem de partida um lado nessa história. O lado que reivindica que políticas públicas e tomadas de decisão aconteçam com base em evidências. E essas evidências, elas custam dinheiro para serem produzidas. Este não é o lado dos governos de Donald Trump e Michel Temer, guardadas as devidas proporções. Buscar a construção de um movimento que aproxime pessoas com diferentes convicções políticas da ciência e dos cientistas é bem diferente de não se posicionar. A minha suspeita é que essa pretensão de afastamento da arena política seja uma das causas da baixíssima adesão que a Marcha pela Ciência teve no Brasil. Em São Paulo, onde a participação foi maior, as estimativas mais otimistas são de 500 participantes. A mídia também deu pouca atenção à marcha antes que ela acontecesse. Nisso, infelizmente, o Brasil não copiou os Estados Unidos. Lá, o assunto ficou em foco desde o começo desse ano, com análises diversificadas e muitas vezes profundas. Aqui, foram poucos os textos antes do dia 22, e, em geral, com pouco mais do que clichês e expressões dramáticas, como situação catastrófica, amputação e não corte do orçamento, e a afirmação de que a ciência não viverá nem a pão e água, pois vai faltar o pão. De novo, nos Estados Unidos, já se falava no evento, antes do dia 22, como passo inicial de um movimento que tem que ser perene. Essa foi a tábua de salvação da comunidade científica brasileira depois da marcha. Um dos discursos mais frequentes nesses últimos dias é de que a ciência tem que se aproximar da sociedade. Eu concordo, mas é preciso ter cuidado com essa tábua. Ela não é a novidade que parece. Se a gente imaginar que toda essa comoção em torno do cientista que fala com a sociedade é inédita e necessariamente é transformadora, a gente vai fracassar. A gente precisa agir com planejamento e regularidade, mais do que com ímpeto. A gente precisa ir muito além das feiras de ciências. A gente precisa rever criticamente o que é concretizado a partir dos conceitos de lúdico, descomplicado. A gente precisa oferecer à população mais do que migalhas de prazer e diversão. Não é fácil, mas é justo que mais pessoas tenham acesso, de fato, a esse prazer e a essa diversão. Para se aprofundar no assunto, conheça também a versão escrita da coluna Mídia e Ciência no site do Lab. Boas leituras e uma ótima semana!
Mídia e Ciência, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, Lab UFSCar.